Olá, você que se liga aqui em mais um episódio do nosso BR2Cast, seja muito bem-vindo. Esta é a série Mercado Financeiro e Investimentos. Hoje nós estamos chegando ao nosso 18º episódio, já temos uma história bacana que se seguiu aí ao longo desses meses. E se você tem acompanhado, nos diga lá nas nossas redes sociais, entre em contato conosco. A gente vai ficar muito feliz em poder ouvir de você que você tem nos ouvido e que isso também possa estar ajudando você aí nas suas decisões. Hoje nós vamos falar sobre estratégias de negócio no âmbito da análise fundamentalista e sua importância para os investidores. A gente sabe que nesses últimos dias nós estamos falando muito sobre análise fundamentalista, né? Até porque nós tivemos uma explosão na bolsa, uma explosão de novos investidores na bolsa, e muitas pessoas precisam, de fato, conhecer as técnicas para análise desse jogo. E a análise fundamentalista, ela preconiza que os investidores, eles são capazes de utilizar o histórico de informações financeiras das empresas para estabelecer previsões sobre o seu desempenho no futuro e, desse modo, tomar decisões para os investimentos. Partindo aí desse pressuposto, então, a análise seria baseada em basicamente três elementos: a qualidade da empresa, o panorama de seu setor de atuação e a conjuntura da macroeconomia. Então, aqui nesse podcast, nós vamos ter um breve resumo dessa discussão sobre um dos fatores mais críticos na avaliação da qualidade de uma empresa, que é a estratégia. A estratégia, ela determina o posicionamento de uma empresa no mercado, sua forma de atuação e maneira como ela espera alcançar seus objetivos. Contribui, então, desta maneira, para a perenidade do empreendimento e responde por parte considerável de seu potencial de geração de lucros. A conexão entre as estratégias do negócio e a análise fundamentalista decorre de que o escopo desta última, em sua essência, debruça-se sobre a identificação de ativos com alto potencial de geração de resultados. Esses resultados no futuro, obviamente. Dito de forma mais explícita, a estratégia define como a empresa vai responder aos desafios recorrentes ou como ela espera trabalhar no futuro, a partir do cruzamento de seus pontos fortes com os fracos e das oportunidades com as ameaças identificadas no ambiente. Sob o ponto de vista da gestão empresarial, a estratégia deriva do processo denominado planejamento estratégico. Você já deve ter ouvido esta palavra, já deve ter usado em seu negócio ou algo do tipo. A literatura sobre a temática aponta para três alternativas possíveis para a formulação de estratégias. Primeiro, crescimento; segundo, estabilização; e terceiro, redução. As estratégias de crescimento buscam aumentar as vendas, a participação de mercado, o lucro da empresa e, consequentemente, o valor de mercado. Por sua vez, as estratégias de estabilidade buscam consolidar a empresa em um setor ou em diversos setores de atuação, sem necessariamente aumentar o número de unidades. Já as estratégias de redução ou de sobrevivência decorrem da necessidade de fazer frente a resultados abaixo do esperado, prejuízos recorrentes ou aumento dos concorrentes ou competidores. Dado que a avaliação da performance e previsão dos resultados futuros de uma companhia norteia a determinação do preço do seu papel, identificar suas estratégias de negócios constitui-se em uma etapa extremamente relevante do processo de tomada de decisão do investidor. São as estratégias, para além dos dados financeiros, que demonstrarão a capacidade da empresa identificar os fatores internos vitais para o seu desempenho e como maximizá-los em seu ambiente de atuação. As estratégias dimensionarão ainda como a empresa contingencia suas desvantagens de estrutura, operação, pessoal, tecnologia, entre outras fraquezas e incertezas atribuídas aos fatores externos. Elas também podem indicar excelente oportunidade para os investidores. Nos anos 80, mais precisamente no dia 23 de abril de 1985, a Coca-Cola cometeu, possivelmente, um dos maiores erros de estratégia de todos os tempos. Ela lançou uma versão que substituía a receita clássica do seu refrigerante. Na época, a companhia enfrentava quedas em suas vendas e uma guerra feroz com a Pepsi. E apesar de gastar quase 100 milhões de dólares em marketing, sua participação no mercado caiu de 60% para 23%. O produto foi um fracasso. Em 79 dias, a empresa precisou retirá-lo do mercado, desculpar-se com seus clientes e reintroduzir a sua receita clássica. A fatídica alteração da receita pode ser interpretada como o evento final, a cereja do bolo de uma série de decisões estratégicas questionáveis. Na década anterior, por exemplo, a Coca-Cola valeu-se de sua extraordinária geração de caixa para investir em uma série de negócios com pouca ou quase nenhuma relação com sua atividade principal, como a compra de fazendas de camarão, marca de café particulares e fábrica de shampoo para carpetes. Os resultados dessas estratégias prepararam o caminho para Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo e considerado por muitos o maior investidor de todos os tempos, após uma queda de 27% nos preços das ações, adquirir 7% de participação na companhia em 1988. Essa, com toda certeza, foi uma das decisões mais acertadas daquele investidor, tanto que as ações fazem parte do seu portfólio até hoje. Fique ligado aqui no BR2Cast e continue conosco acompanhando essa série e muitos outros exemplos de decisões de investimentos boas, ruins ou aquelas que mais se adequem ao seu perfil de investidor. Forte abraço e até o nosso próximo BR2Cast.